Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero cumprimentar a todos e registrar, nessa noite de hoje, a presença do meu amigo, Dr. Antônio Pagô, que hoje nos visita aqui no Senado da República. Dr. Pagô tem uma longa folha de serviço prestada a Mato Grosso, como secretário de Estado da Infraestrutura, como secretário de Educação do Estado, outros cargos também exerceu, chefe da Casa Civil e também depois como diretor nacional do DENIT, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Homem que, dotado da sensibilidade das coisas públicas, um homem que, ao longo da sua vida, onde esteve, marcou pela sua persistência, pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua inteligência, pela sua forma de tratar as coisas, e um homem que tem absoluta certeza das suas convicções. É um homem que não tangiversa com relação àquilo que ele não acredita. E o Dr. Pagô, ultimamente, filiou-se ao meu partido. É um dos líderes que nós temos em Mato Grosso, no PTB, e que está dando um grande impulso à nossa sigla lá no estado de Mato Grosso, não só trazendo seus amigos, mas também trazendo a sua experiência, a sua competência, o seu conhecimento em Mato Grosso, e fazendo com que o nosso partido cresça lá em todos os municípios do estado. Portanto, com muita... Também o Dr. Pagô foi suplente senador, depois ele teve que cumprir a sua missão no Departamento de Estradas e Rodagem do Brasil e teve que optar. E dentro da opção, ele preferiu servir a Mato Grosso e ao Brasil do que voltar aqui para o Congresso Nacional. Portanto, eu que era o segundo suplente, vim para cá como primeiro suplente, estou aqui, o Dr. Pagô, que deveria estar aqui, né? Mas teve que optar e optou para servir o Brasil lá no DENIT. Portanto, meu amigo, meu companheiro, que eu tenho muita honra de recebê-lo aqui e dizer que essa casa o parabeniza, o recebe de braços abertos e tenho o maior carinho por Vossa Senhoria. Portanto, muito obrigado a sua presença. Mas, senhor presidente, hoje foi um dia bastante tumultuado aqui no Congresso, aqui no Senado da República e no Congresso Nacional como um todo, Câmara e Senado da República. Um dia de grandes eventos, grandes trabalhos nas comissões, grandes audiências foram feitas e o dia do Constituinte também, quando se comemora a bodas de prata da Constituição, em 1988, 25 anos hoje, e tivemos a oportunidade, na parte da manhã, ali na Câmara dos Deputados, receber do presidente, que também foi constituinte à época, junto com Vossa Excelência e eu que lá estávamos, todos nós, receber e dar a lembrança daquela, de uma comenda hoje, lembrando e comemorando 25 anos da Constituição cidadã do Brasil. Portanto, foi um momento rico, onde nós reencontramos vários amigos nossos, pessoas que conosco estavam aqui em 88, 86 a 90, e pessoas que, alguns já mais para lá, outros mais para cá, mas que dão um depoimento de fé no trabalho ardoroso, no trabalho bom, no trabalho de convicção, do trabalho ideológico que fez durante o período da Constituição, que foi o período mais profícuo e mais fértil da história do Brasil. Portanto, eu quero congratular também todos os constituintes que estiveram aqui hoje, que nos abraçaram, e dizer que o trabalho deles não foi em vão. Consolida-se a Constituição, que poucos acreditavam nela, mas consolida-se de uma forma geral. Ela hoje traz seus frutos porque ela é uma Constituição que, na verdade, dentro da sua programática, ela consegue ser um clássico. Cada tempo mais que passa, mais atual ela fica. Portanto, eu fico muito feliz de saber que nós dois somos testemunhas aqui nesse momento e agora é desse processo que nós ajudamos a construir ao longo dessa nossa história política.
Permita, mas também, senhor presidente, permita só que eu...
Sim, com prazer.
Né, praxe, quebra do protocolo, dizer que, para mim, a Assembleia Nacional Constituinte foi um momento mágico da democracia brasileira, e nós estávamos juntos lá, na mesma trincheira, defendendo o interesse de toda a nossa gente, e eu fiquei muito feliz, conversamos ontem aqui com o senador Mazzarrido, estávamos lá, os três hoje, recebendo essa medalha de prata, mas pela simbologia, né?
Sem dúvida.
Do trabalho que fizemos juntos. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Foi um prazer enorme estar com Vossa Excelência da Constituinte e estarmos hoje aqui no plenário do Senado.
Compartilho com Vossa Excelência essa minha felicidade e alegria também. Mas quero dizer, senhor presidente, que além de todos esses problemas que nós temos, soluções, essa situação toda de análise a nível nacional, tem um assunto que eu sempre gosto de falar, e principalmente num país como o nosso, um país de grandes dimensões territoriais, com uma população numerosa e de acentuadas também desigualdades regionais, um dos principais desafios que impõe a nação brasileira, indubitavelmente, consiste na forma com que os governos buscam promover a inclusão social. Para muito além do planejamento estratégico e de alocação adequada dos recursos, a lógica das políticas de atendimento aos cidadãos excluídos, em seus diversos níveis e modalidades, pressupõe o estabelecimento de prioridades, sem as quais nenhum programa pode sequer ser formulado. No rol de tais prioridades, o ponto crucial diz respeito à formação de base, cujo valor transcende as necessidades comuns a este ou aquele grupo que eventualmente componham o público-alvo da inclusão pretendida. Esta formação de base, condição indispensável para o desenvolvimento pessoal e intelectual do ser humano, seja ele qual for, certamente tem como princípio o fim, que é a educação. Por isso, no contexto das discussões atualmente travadas acerca do Plano Nacional de Educação, matéria importantíssima, objeto das alterações que ora se propõe por meio das emendas apresentadas ao PL 103 de 2012, que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, avulta a questão denominada Meta 4, que prevê universalizar para a população de 4 a 10 a 17 anos o atendimento escolar aos alunos e alunas com dificuldades de transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação da rede regular de ensino. Entendemos que uma sociedade inclusiva só se faz a partir de uma escola inclusiva. Porém, entendemos também que esta escola não deve restringir tão somente as unidades da rede pública. Por isso, posicionamos contra o corte de repasse para as escolas especiais. E nesse adendo, senhor presidente, eu lembro aqui, quando eu era secretário adjunto da Educação de Mato Grosso e o doutor Antônio Pagot, secretário de Educação, nós lutamos muito por esse trabalho da inclusão para os deficientes, aquelas pessoas que têm menos condições de aprendizado, incentivando as APAES, incentivando as Pestalozzi, incentivando aquelas instituições que gostam e mexem com a educação, sempre procurando dar uma forma de incluir aquela comunidade que estava, logicamente, alijada do processo educativo. Foi um trabalho muito bonito, doutor Pagô, e que eu tenho certeza que Vossa Excelência relembra, porque fora feito um trabalho especial naquele sentido. Por isso, querendo dizer que nós propugnamos pela ação conjunta integrada entre as escolas públicas regulares e as de ensino especial, senhor presidente. Se não assegurarmos recursos governamentais para este fim, entidades como as APAES, associações de pais, amigos excepcionais de todos os estados, correm o risco de serem fechadas. Nosso gabinete tem recebido manifestações nesse sentido, subscritas por câmaras municipais do meu estado, e que tenho certeza se harmonizam com a manifesta demanda de muitas cidades que, por todo o Brasil, sentem de perto esta grande ameaça que avassala esse setor. Sabemos das inúmeras deficiências ainda enfrentadas pelo poder público para assegurar serviços educacionais de qualidade, sobretudo quando se trata de atendimento extraordinário e especializado. É preciso garantir salas de reforço e de recursos multifuncionais em classes regulares, com serviços especializados públicos ou comunitários, que atuem nas formas complementar e suplementar, tanto em escolas públicas, de unidades conveniadas, como também da rede normal do Estado ou da Federação. A título de ilustração desse raciocínio, gostaria de citar alguns trechos da nota de esclarecimento a nós dirigida pelo Instituto Benjamin Constant, órgão da administração direta do Ministério da Educação e sendo de referência nacional nas questões concernentes à deficiência visual. O referido documento acentua que, aspas, o Brasil vive um grave momento com referência à educação pública, que não consegue suprir as demandas do progresso educacional do seu povo. Milhões de crianças, adolescentes e jovens carregam o fardo de um ensino que não lhes confere poder de competitividade frente à classe mais favorecida, nem oferece perspectivas de avanço para um futuro menos sombrio. Professores despreparados, salários aviltantes, salas inchadas forjam um quadro de carência, várias e de soluções muito difíceis a serem alcançadas em tempo bastante hábil. A escola brasileira necessita ser repensada com urgência. Nossos meninos e meninas não podem pagar uma pena que não lhes pertence.
Nossa juventude não pode ser amesquinhada por uma estrutura que se percebe fragilizada com alto grau de estagnação, fecha aspas. De fato, existem salas multifuncionais, existem centros de apoio pedagógico. Entretanto, na prática, ainda se observam dificuldades vivenciadas por alunos que precisam deslocar-se da escola original para as salas de aula sem recurso. As salas de recurso têm um atendimento, muitas vezes, de 2 vezes por semana, com menos de 1 hora aula para cada sala. Vivenciam graves problemas os professores que atuam no contraturno, que são encarregadas de dar o atendimento organizacional especializado na maioria das vezes. Esses professores também não recebem a qualificação necessária para desenvolverem tão diversas tarefas. Estamos de pleno acordo com as correntes, coerentes ponderações, digo, levantadas pelo renomado Instituto Benjamin Constant, quando afirma que, aspas, não podemos admitir o confronto educação especial versus educação inclusiva. As escolas especializadas têm que firmar parcerias com a chamada escola regular. Metodologias, técnicas, material didático especializado, entre tantos outros aparatos pedagógicos, lá se criam e se desenvolvem. O apoio, a consultoria, a capacitação de docentes e de outros profissionais que militam nessa área viabilizam a coexistência profícua de 2 modalidades de escolarização, fecha aspas. No mais, não podemos descansar enquanto não viabilizarmos a distribuição decente dos recursos públicos para a educação. Na audiência pública ocorrida hoje, em nossa Comissão de Educação, discutiu-se a desigualdade dos repasses da União e dos Estados para os municípios. Um aluno de Roraima, por exemplo, recebe 70% a mais de recursos do que um aluno da Bahia ou do Ceará, sem que haja justificativa razoável. Não queremos aqui criticar nenhum Estado, porque o ideal seria que todos recebessem igual recebe de uma forma per capita os alunos de Roraima, que lá também precisa, até por estar no extremo do Brasil. Mas eu posso dizer que hoje o gasto mensal por aluno mal chega a R$100. Trabalha-se com a proposta de elevação para R$341 ou para R$470 na educação integral. O ideal seria de R$500 por mês, o que levaria tal investimento ao patamar de 15% do PIB. Para não alongar-me acerca da questão orçamentária, encerro minhas palavras com os números da Copa do Mundo, que deverá custar R$28 bilhões para o Brasil. Segundo estudos oficiais do Ministério da Educação, com pouco mais de R$25 bilhões, poderíamos construir unidades escolares para todos os 3,7 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos que estão fora da escola. Espero, senhores, que com essas reflexões nós possamos, todos nós, homens públicos, autoridades, governantes, lideranças e também parlamentares, pensar, analisar, raciocinar, refletir com a educação que temos hoje. Será que essa educação vai formar o Brasil que queremos? Será que essa educação que está formará técnicos à altura do desafio brasileiro? Será que essa educação que temos aí, ela inclui aquele que mais precisa? Temos que pensar, porque senão estaremos patinando para o futuro. E o futuro que almejamos, ele jamais chegará. Porque nenhum país no mundo cresceu ou desenvolveu sem um amparo da educação, da pesquisa e da valorização do educador e do educando. Senhor presidente, fico aqui essas palavras como reflexão para que todos nós, homens públicos, possamos pensar no que é melhor para o nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado pela oportunidade de aqui trazer a palavra a todos os brasileiros nessa noite de quarta-feira.